Variância.
Caro e cara ouvinte do Briden, estamos aqui com mais um Variância, o spin-off do podcast Intervalo de Confiança, onde a gente vai direto ao ponto nos assuntos. Aqui, como você sabe, nós trazemos episódios mais curtos sobre algum tópico específico. Meu nome é Igor Alcântara e hoje eu vou falar sobre uma coisa chamada de As Regras de Nelson, ou em inglês, né, Nelson Rules. E como isso, as Nelson Rules, essas regras são importantes e como elas podem te ajudar no seu trabalho, seja ele qual for o seu trabalho. E já vou avisando aqui, esse assunto um pouquinho técnico, mas não pare de ouvir porque eu vou explicar direitinho tudo que você precisa saber. E no final eu vou falar como usar isso em coisas do seu dia a dia, seja controle de finanças pessoais, perder peso ou até mesmo ali no seu dia a dia profissional. E se você abriu esse episódio aqui achando que esse episódio era sobre o Nelson Mandela, não é, mas, para não deixar você triste, eu vou falar um pouquinho disso daí no final, efeito Mandela, não sei o quê. A gente vai falar um pouquinho de Star Wars, Senhor dos Anéis, de Pikachu, enfim. Fica aí que a gente vai falar de todos esses assuntos no final, só para você não ficar decepcionado. Bom, mas falando desse assunto, eu queria só introduzir com um conceito aqui, que é uma coisa que eu falo bastante em palestras, já falei aqui em alguns episódios, é que eu considero, é um fato, a ciência, ela é um processo contínuo, né, onde você tem o trabalho de uma pessoa, por exemplo, que te leva do ponto A ao ponto B nesse caminho louco aí em busca do conhecimento. Aí tem outra pessoa que pega aquele trabalho ali e vai levar o conhecimento ali daquele ponto B onde ela pegou até o ponto C, assim por diante. Eu costumo comparar como se fosse uma corrida de revezamento. Então você tem um corredor ali com bastão, ele corre até um ponto, daí ele passa o bastão para o próximo corredor, que continua e aí passa para o próximo, próximo, próximo. Essa analogia é muito boa, ela passa essa ideia de continuidade do trabalho científico. Ela tem aqui dois problemas que eu considero, vou citar aqui. Primeiro que na ciência, né, o processo não é exatamente linear. Então, por exemplo, o Einstein não pegou apenas ali o trabalho do Newton, exatamente onde o Newton deixou e continuou. Não necessariamente assim, né? Ele usou o trabalho de várias outras pessoas usaram o trabalho dele, ele não usou o trabalho necessariamente inteiro de Newton, enfim, tem todas essas questões diferentes aí. Então, é como se, sei lá, você pegasse vários bastões e passasse esses outros bastões para várias pessoas, enfim, esse é um problema. E um outro problema que eu vejo nessa analogia é que esse processo de conhecimento científico, ele não é uma corrida que você vai, chega, passa no ponto final e venceu e acabou. Não, ele é constante, ele não tem fim, né? E às vezes, enfim, ele é feito também de correções, de coisas que a gente acreditava antes. A gente não acredita, por exemplo, mais em éter, por exemplo, né? Então, a gente não acredita em terra plana, isso já tem alguns milhares de anos, mas enfim, isso é outro assunto. Então, você acha ali teorias que precisa fazer determinados ajustes, enfim, ou então teorias que são descartadas. Então ele não é esse processo assim, linear, nem é um processo que tem um fim, mas é um processo de conhecimento. Então por isso eu gosto dessa analogia, porque ela tem um fator fundamental que ela explica uma parte importante do processo científico, que é você não precisa reinventar tudo do zero. Você pode, como disse Newton, se apoiar ali nos ombros de gigantes, né, pessoas que vieram antes de você, ou até mesmo seus contemporâneos, e ali adicionar as suas contribuições para a sua área. Na ciência dados a gente vê muito isso. Você vê um desenvolvimento, sei lá, na física teórica, que a gente pode usar aqui, ou na estatística, ou na matemática, enfim. Eu não preciso, por exemplo, vou construir uma nova teoria, criar um novo sistema numérico e reinventar o cálculo. Você não precisa fazer isso. Obviamente, não faz sentido, né? E por que que eu estou falando disso aqui? Porque antes de falar dessas tais regras de Nelson que surgiram ali nos anos de 1980, eu preciso voltar umas 6 décadas para falar de uma outra pessoa e para falar aqui de algumas outras regras. Então, vamos lá, senta aí que lá vem história. Essa nossa saga, ela começa em 1891, com o nascimento nos Estados Unidos do pequeno Walter Schuchart, né? Vamos chamar de Valtinho. Walter Schuchart, né, que nos seus 75 anos de vida, né, ele morreu em 1967, né, ele ficou ali muito impactado com o lançamento do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Brincadeira, ele não morreu porque, enfim, ele ouviu esse ato icônico, esse álbum icônico dos Beatles, né? Apesar de ter morrido no mesmo ano, ele morreu por outro motivo. Mas, nesse 75 75 anos, ele deixou um legado que é muito importante até hoje na área de estatística, de qualidade, etc. Só que este não é um episódio do Influências da Ciência, onde a gente fala ali de aspectos biográficos, de nomes importantes da ciência, mas eu vou só alguns detalhes aqui, né? Ele se formou em engenharia, depois ele fez doutorado em física, mas ele ficou mais conhecido na estatística. O Walter, eu estou chamando de Valtinho aqui como apelido, né? Enfim, sou íntimo dele. O Walter, ele trabalhava inicialmente numa empresa que foi fundada, inclusive, aqui em Boston, né? A Bell Telephone Company, a famosa Bell, que, inclusive, dentro dos Bell Labs, anos depois que foi criada a linguagem R, né? Mas isso é outro assunto. Enfim, inclusive, só um detalhe sobre essa empresa. Ela era a empresa do, aqui entre aspas, suposto, entre aspas, que é um assunto polêmico, mas enfim, do que a gente conhece comumente como o inventor do telefone, o Alexander Graham Bell, por isso o nome Bell Company, enfim, apesar da empresa foi fundada pelo sogro dele, mas isso é outra questão. Enfim, é uma empresa hoje que a gente chama, hoje ela foi comprada e não sei o que, e hoje o nome dela é AT&T. Mas enfim, o Walter, ele trabalhava para a empresa Bell ali na parte de engenharia de qualidade, e o trabalho dele lá foi dando uma experiência necessária para ele fazer algumas contribuições maiores, a maior delas no próximo emprego dele, aqui ele já trabalhando para uma empresa, uma fábrica de várias coisas, né, a Western Electric Company, que fazia ali várias coisas, fazia telégrafo, máquina de escrever, enfim, fazia várias coisas. Então, o Walter, Valtinho, eu estou muito tendencioso a chamar ele de Valtinho, o Walter, ele percebeu que as empresas na época, elas só mediam a qualidade do produto final. Então, eu tenho uma linha de produção, sabe, o produto final, eu pego aquele produto final, eu tenho algumas métricas de qualidade, eu meço aquelas métricas de qualidade ali, os produtos que não passarem, aí eu descartava aquele produto. Só que essa mentalidade, que até para algumas pessoas hoje pode parecer o lógico, né, ela mudou ali no dia, eu vou dar o dia exato, no dia 16 de maio de 1924. Então, ali nos anos 20, quando, não nos anos 20 atual que a gente está vivendo, mas há 100 anos atrás, né, mais ou menos 100 anos atrás, quando o nosso herói, o Doctor, né, vamos falar o nome dele de novo, né, o Dr. Walter Schuhart, ele apresentou um relatóriozinho, na verdade um relatóriozinho bem simples, ele tinha uma página, só metade da página era só gráfico, né, ele mostrou para o chefe dele uma ideia que ele tinha para melhorar as métricas de qualidade. E aí, nesse momento, por isso que é importante falar a data, que é uma data importante, nascem os conceitos, por exemplo, como gráficos de controle, carta de controle, paramédia, que a gente chama de X-bar, né, X-bar, enfim, outros conceitos, alguns deles que a gente vai discutir hoje aqui. E, enfim, uma outra coisa também que ele falou é que os dados, eles não têm nenhum significado se você tirar o contexto deles. Então, essas regras que ele criou, elas tinham essa ideia de dar esse contexto para os dados e para você identificar mudanças em padrões que pudessem indicar um problema de qualidade. Em vez de você pegar e verificar a falha de qualidade só no produto final, você pode verificar o processo em si para produzir aquele produto final. Bom, como eu falei que esse episódio não é o Influências da Ciência, então ele não é biográfico, vamos deixar o Valtinho de lado, vamos voltar então para uma das suas mais famosas contribuições, que são essas regras de controle. Elas são chamadas, né, regras de controle da Western Electric, ou como eu prefiro chamar, regras de Schuhart, né, que é o... Ou pode, se você quiser chamar assim na intimidade de regras do Valtinho, também pode, enfim. Mas antes de falar dessas regras dele aqui, eu vou relembrar só um conceito muito importante, que inclusive este conceito é que dá o nome de um dos nossos quadros do programa principal, lá o intervalo de confiança, o nosso quadro obviamente mais popular, e o nome desse conceito é desvio padrão. O que é desvio padrão? Ah, eu já estou cansado de saber o que é desvio padrão. Fica aqui comigo, escuta aqui comigo a explicação, porque ela é principalmente para você ouvinte novo que está chegando e você não tem familiaridade com os termos aqui, para não te assustar. Então vamos falar um pouquinho disso, porque isso é um conceito importante, no geral, para várias áreas de trabalho. Então, basicamente, o desvio padrão é uma medida de dispersão de dados. Calma que eu estou falando difícil, mas eu vou explicar. O que é a medida de dispersão? Basicamente, você está medindo o quão diferentes são os seus dados. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tem uma sala de aula, sua sala de aula tem 10 alunos, e por algum motivo doido, todos os alunos dessa sala tiraram a mesma nota em matemática. Todos eles. Os 10 alunos, todos eles tiraram 6,5. Não vou nem questionar por quê. Qual que é a variação aqui? Se todos os alunos tiraram a mesma nota, não tem variação nenhuma, variação é zero, né? Não tem variação, não tem dispersão, não tem desigualdade, tudo a mesma nota, todos os valores são iguais. Só que a gente sabe que na realidade não é assim que acontece. Na realidade, você vai ter uma sala de aula que tem um aluno que tirou 10, tem outro que tirou 1, tem um que tirou 3, tem um que tirou 4, enfim, cada aluno vai ter uma nota ali. Então, há ali uma desigualdade, há uma dispersão, né? Há uma determinada variação. Como é que eu calculo isso? É simples, na verdade é bem simples. O jeito mais fácil, e aí a gente vai falar de alguns problemas, mas o jeito mais fácil seria, por exemplo, você pegar cada um dos números, vamos falar que a gente está falando aqui, por exemplo, das notas, né, dos alunos. Você pega cada um desses números e você subtrai da média. Então, digamos que a média é 5. Aí você pega um aluno que tirou, por exemplo, digamos, por exemplo, a aluna Carla tirou 7. Então, você pega ali 7 menos 5, vai dar um determinado valor. Aí tem a aluna Mari que tirou outra nota. Então, você vai pegando as notas de cada aluno e você subtrai da média. Isso te dá a dispersão? Bom, isso te dá a dispersão individual. Cada diferença da nota de cada aluno para a média. Uns estão acima da média, uns estão abaixo da média, e você vê os que estão muito acima da média, os que estão um pouco abaixo da média. Mas, no geral, quão desigual em termos de nota é esta turma? Você tem que pegar uma medida geral para a turma. Como é que eu faço? Ué, vamos somar tudo? É uma ideia. Mas imagina só, vou pegar um exemplo aqui que eu citei antes. Digamos que a aluna Carla tirou 7, a aluna Mari tirou 3. Qual que é a dispersão aqui nesse caso? Olha, a diferença da Carla para a média, se a média for considerada 5, é 2, né? Porque 7 menos 5, 2. A diferença da aluna Mari para a média é menos 2, né? Porque ela tirou 3, ou seja, 2 pontos abaixo da média. Se você pegar mais 2, somar com menos 2, dá 0. É como se não houvesse variação. Mas tem variação. Tem uma aluna que tirou 2 pontos acima da média, tem uma aluna que tirou 2 pontos abaixo da média. Então, a gente tem que, de alguma forma, eliminar esse sinal, né, da soma. Como é que a gente faz isso? Uma forma matematicamente de fazer isso é você pegar essa diferença, né, do número pela média e elevar ao quadrado. Porque a gente sabe que todo número elevado ao quadrado é positivo. Nossa, Igor, está falando muito de matemática. Calma que já acaba. Já estamos chegando lá. Relaxa, respira fundo, medita. Faz o seu mantra e vamos continuar. Então, eu vou pegar cada número, eu vou subtrair da média e vou levar ao quadrado. Pego o segundo número, subtrai da média, levo ao quadrado, somo essa galera toda. Aí eu tenho um número grande. Legal. Essa é uma medida boa de variação? Quase. Poxa, a gente tenta complicar, né? Mas olha, pelo menos aqui não tem nenhuma letra, né? Tem aquelas equações que não tem nenhuma, só tem letra, aqui é só o número. É, calma, ainda não é. Por quê? Imagina que você tem uma sala com 100 alunos e uma sala com 30 alunos. Você concorda que se você só somar esses valores elevados ao quadrado, essas diferenças ao quadrado, a sala com mais aluno vai ter uma variação maior só porque ela tem mais alunos, não porque necessariamente os alunos dela têm uma diferença maior? Sim. Então, o que eu faço? Você pega essa soma, esse quadrado das diferenças, você divide pelo número de elementos. É como se fosse quase que uma média, né? Então, vamos pegar um exemplo para você entender. Digamos que eu tenho uma sala ali com duas alunas só para a gente simplificar. Eu tenho a Carla que tirou 7 e eu tenho a Mari que tirou 3. E a média, então, é 5, porque 7 mais 3 dá 10, dividido por 2, 5. Vamos somar a diferença? A primeira aluna tirou 7. 7 menos 5, 2. 2 elevado ao quadrado, 4, porque a gente está levando as diferenças ao quadrado. Beleza, guarda esse 4 aí. Vamos pegar a segunda aluna. A nota é 3. 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado dá também 4. Então, se eu for tirar a média disso, o que eu vou fazer? 4 mais 4 dá 8, dividido por 2, 4. Então, essa minha medida de dispersão é 4 dessa turma de duas alunas. Sabe como é que é o nome disso? Você pega as diferenças, eleva ao quadrado e divide pelo número. O nome disso é o nome deste programa, variância, né? Desse spin-off chama-se variância. Mas o que é o desvio padrão? O desvio padrão é simplesmente você pegar essa variância, esse valor maluco, e tirar a raiz quadrada dele. Por que a gente tira a raiz quadrada dele? Porque quando você pega a variância, quando você está pegando valores elevados ao quadrado, normalmente dá números muito grandes, é difícil você conseguir, um ser humano, analisar isso. Quando você fala, a variância é de 50, sei lá, você está falando de distância, 50 metros? Não, é 50 metros quadrados, mas 50 metros quadrados é de área, fica um negócio meio confuso, entendeu? Então, a gente, para facilitar, você pega esse cálculo, você tira a raiz quadrada, e aí isso a gente chama de desvio padrão. E é o desvio padrão que a gente usa para analisar essas diferenças e tal, né? Quão desigual é a renda de um país, quão desiguais são as notas de uma sala de aula, etc. Então, qualquer coisa de dispersão, a gente usa isso daí. E algumas vezes você vai ver as pessoas chamando de desvio padrão, algumas vezes você vai ver as pessoas chamando isso de sigma. É a mesma coisa. Tem algumas pessoas que chamam de sigma só porque a letra grega que a gente usa para representar desvio padrão nas equaçõezinhas é a letra grega sigma. Então, só por isso, tá? Então, se falar desvio padrão, se falar sigma, é a mesma coisa. Agora eu vou falar para vocês do próximo conceito, que é o último a gente começar a falar dessas regrinhas que a gente combinou hoje. Tá chato? Calma que a gente vai passar rápido por essa parte. Episódio é curto, lembra? O conceito que eu vou falar aqui é distribuição normal. O que é distribuição normal? É basicamente o seguinte. Eu pego uma distribuição. O que é uma distribuição? É uns números quaisquer de uns dados, sei lá. Por exemplo, a altura de várias pessoas numa cidade. Eu pego o valor dessas alturas, eu organizo isso ali num gráfico de alguma forma, isso eu chamo de distribuição. O que é uma distribuição normal? É uma distribuição que, se você pegar todos esses números, se calcular a média, e se você calcular a mediana, o valor é o mesmo. Ou muito parecido, né? Muito próximo. Basicamente, isso quer dizer é que metade das pessoas tem os valores abaixo da média, metade das pessoas tem o valor acima da média. Igual dessa turma que eu falei, das duas, só tinha duas alunas, não é fácil, né? Então, uma aluna está acima da média, a outra está abaixo da média, na mesma proporção. Basicamente é isso que a gente está falando. E a gente usa distribuição normal para muita coisa. Tem uma outra teoria, enfim, no primeiro episódio do Variância eu falei um pouco disso daí, mas só para exemplificar, a gente usa muito essas coisas que você consegue calcular a probabilidade de um valor acontecer. Qual a probabilidade, sei lá, de uma pessoa, por exemplo, nascer com o tamanho de um crânio que seja considerado, por exemplo, microencefalia e tal. E tudo isso é baseado em desvio padrão, distribuição normal, etc. Então isso tem muita, muita utilidade em várias áreas. Então existe uma regrinha que ele fala o seguinte: numa distribuição normal, 68% das informações dos dados, eles estão a um desvio padrão da média. 68% está a um desvio padrão da média, 95% está a dois desvios padrões da média e 99,7% estão a três desvios padrões da média. Aí você fala para mim: Igor, eu não entendi nada. Explica. Explico. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho uma sala que tem 100 alunos. 100 alunos na minha sala, tá? E nessa sala, a média da nota é 5. E eu calculei o desvio padrão é 1. Então, eu tenho 100 alunos, a média das notas é 5, o desvio padrão é 1, e digamos que essas notas seguem uma distribuição normal, tá? Ou seja, metade das pessoas tirou menos do que 5, metade das pessoas tirou mais do que 5. Resumidamente é isso, claro, em relação a desvio padrão tem mais... a distribuição normal tem mais coisa, mas vamos simplificar. O que eu estou dizendo aqui é que se a média é 5 e o desvio padrão é 1, então um desvio padrão da média está num intervalo ali entre 4 e 6, né? Porque 4 é 1 menos 5 e 6 é 1 mais 5, né? O desvio padrão é 1. Então, um desvio padrão da média é o intervalo entre nota 4 e nota 6. Isso quer dizer que 68% das pessoas dessa sala têm a nota entre 4 e 6. Se você expandir para dois desvios padrões, então você está pegando ali as notas entre 3 e 7. Então, entre 3 e 7 estão 95% dos alunos. Então, 95% dos alunos dessa turma tirou a nota entre 3 e 7. E entre 2 e 8 estão 99,7%. Entre 2 e 8. Agora, qual que é a probabilidade de um aluno nessa turma fazer uma prova e tirar uma nota, ou pegar nessa prova que eles fizeram, e tirar uma nota, por exemplo, 1, ou tirar uma nota 9, enfim, acima de 8? 0,3%. Por quê? Ora, se 99,7% é de entre 2 e 8, fora desse intervalo, então vai ser o que sobra para 100%, 0,3. Entendeu como é que é bacana essa regra? Que você começa a calcular essas probabilidades. Qual a probabilidade de uma pessoa na família X, né, nascer com altura acima de tanto ou abaixo de tanto, não sei o que, você vai calculando essas probabilidades. E que aí você consegue ter aplicações assim, diversas, absurdas, incríveis para isso daí. Agora, vamos falar dessas regras do Shewhart. Basicamente, o que ele fez foi pegar essas métricas de qualidade. Digamos, por exemplo, você está medindo, sei lá, o peso de um produto, né? E aí você tem um produto qualquer, e aí o peso ideal desse produto, digamos que, sei lá, um saco de feijão. Às vezes você pode botar 2 grãos a mais, ou 3 grãos a menos, ou enfim. Você sabe que o peso nunca vai ser quanto para lá? 1 quilo. Nunca vai ser exatamente 1 quilo, né? Vai ser 1,1 kg, 90 gramas, enfim. Só que não pode variar muito daquilo, porque tem algum problema no seu processo, imaginando que não tem nenhum ato de desonestidade aí. Então, como é que você faz essa medida de qualidade e tal, né? Tem várias formas, mas uma coisa que ele fez é o seguinte: vamos medir o processo para a gente identificar quando as coisas começarem a andar errado, para você intervir, não esperar, enfim, o negócio virar um problema grave lá na frente. Então, ele vai analisar não o peso de um produto, ele vai analisar a mudança ou as variações no peso do produto no decorrer do tempo, sabendo que é natural que haja variações pequenas para mais e para menos, porque isso é natural, porque você vai ter um grãozinho maior que o outro, enfim. Então, essa variação é natural. E ele criou 4 regrinhas que eram usadas para essa medida. Então, basicamente, essas 4 regrinhas que ele criou, né, o Shewhart, né, enfim, o Wendt, lá em 1924. Essas 4 regrinhas que ele criou, a ideia dela era basicamente: se você caísse numa dessas regrinhas, quer dizer que você falhou no teste de qualidade. Então, a regrinha que, para você passar no teste de qualidade, você não pode cair em nenhuma das regras, tá? E eu vou depois, a gente vai colocar no Instagram do Intervalo de Confiança as imagens para você ver os gráficozinhos. Então, você pode entrar lá agora, ou você pode ver isso depois. Enfim, depende, se você tiver com o celular, você pode ouvindo o episódio e vendo o nosso Instagram. Então, você entra lá no @iconfpod, C-O-N-F-P-O-D, e acompanhar. Então, ele criou essas 4 regrinhas, mas eu não vou falar das 4 regrinhas dele, não, tá? A gente vai colocar as imagens, você pode dar uma olhada, mas por que eu não vou falar? Porque a ideia do Variância é ser um episódios curtos, então eu não posso ficar falando durante muito tempo. E até porque o nome do episódio não são as regras do Shewhart ou da Western Electric Company, o nome do episódio são as regras de Nelson. E a gente não falou de Nelson em momento algum aqui, né? Então, por que o episódio é chamado Regras de Nelson se a gente tá falando de outro cara? Lembra que eu comecei esse episódio falando da ciência ser mais ou menos tipo a corrida de revezamento? Pois é, décadas depois da publicação desse trabalho do Valtinho, que foi lá em 1924, enfim, uma outra pessoa chamada Lloyd Nelson, inclusive Lloyd Nelson, ele nasceu apenas 2 anos antes do Walter Schulhardt publicar o trabalho dele. Enfim, o Nelson, Lloyd Nelson, nasceu em 1922 e esse trabalho que a gente comentou até agora é de 1924, né? Mas enfim, o Lloyd Nelson pegou esse trabalho e ele ampliou bastante. E aí, muitos anos depois, né, quase 60 anos depois, ele publicou em 1984, lá no Journal of Quality Technology, né, um paper dessa parte, pessoal que estuda essa questão de produção, controle de qualidade, etc. Ele publicou um paper lá, que inclusive o nome dele é tão importante para essa área, que ele tem um prêmio, né, nesse jornal, que é chamado Lloyd Nelson Award, enfim. E ele publicou um paper lá e ampliava os usos dessas regras do Valtinho, daí ele criou outras regras, né, inspirado naquilo dali, e o que hoje a gente conhece como as OAS, são 8 regras, né, que são essas regras de Nelson, daí a gente está chegando no tema do episódio. Então, eu vou falar dessas regras aqui, mas muito rapidamente, tá, para não cansar você. Então, fica aí, não desliga, não dê pausa, não adiante o áudio, fica ali que eu prometo que eu passo rapidinho. Então, a regra 1, lembrando que o ideal é que você não caia em nenhuma da regra, quer dizer que existe qualidade no seu processo. Então, regra 1 é que um ponto, e aqui quando eu falo de ponto, eu tô falando o seguinte, imagina que você faz a medida do peso dos produtos. Eu, sei lá, eu meço o peso desse produto 15 vezes, no decorrer do tempo, eu meço ele 15, 20, 30 vezes, né? A ideia é que você continue sempre medindo. Então, você vai tendo uma série temporal ali da medida dos pesos daquele produto. Aí pode ser que você vai medir todos os produtos, você pode medir de 10 em 10, você pode medir 3 por dia, enfim, não interessa. Mas a ideia é que haja uma sequência. Então, um ponto é cada uma dessas medidas. Se você tem um ponto que está acima de 3 desvios padrões da média, né, pode ser abaixo ou acima da média, mas ele está além, ou seja, se a média é 5, o desvio padrão é 1, então é aqueles valores extremos. O valor é 10, o valor é 1, enfim, aqueles valores extremos. Então, você está dizendo ali que o seu processo está fora de controle, que do nada pode aparecer um valor completamente fora. Então, você tem lá um saco de feijão de 1 quilo, de repente sai um saco de feijão com 200 gramas, 100 gramas, né? É isso daí. A segunda regra é que você tem 9 ou mais pontos consecutivos, ou seja, um atrás do outro, que estão de um mesmo lado da média. Ou seja, você tem 9 pontos consecutivos que todos estão acima da média, ou 9 pontos consecutivos que todos estão abaixo da média. Sendo que o que acontece na realidade é que você tem alguns acima, uns abaixo, uns acima, uns abaixo. Então você vai ter um saco de feijão com 1,10 kg, outro com 900 gramas, outro com 800 gramas, outro com 1,2 kg. Mas você não tem uma sequência de 9 consecutivos, um atrás do outro, todos acima da média ou todos abaixo da média. Se isso acontecer, você caiu na regra 2, e aí indica que há um viés ali, né? Então há algum produto, alguma coisa ali. Pode ser, por exemplo, que, sei lá, um bocal que vai colocar feijão dentro do arroz, ele tá mais frouxo, tá gasto, então começa a cair mais feijão e os sacos estão saindo todos mais pesados. Ou emperrou algum processo, então os sacos estão saindo todos mais leves, enfim. Então você já indica um problema aí. A terceira regra é que de 6 ou mais pontos consecutivos estão numa crescente ou numa decrescente. Então você tem 6 pontos consecutivos que um tá maior do que o outro, então ele tá numa crescente, ou um tá menor do que o outro, então ele tá numa decrescente. Então o problema aqui é que há uma tendência de queda ou uma tendência de alta. Você pode aplicar isso para bolsa de valores, você pode aplicar isso para várias coisas. Então é um problema aí, ou seja, tem um equipamento quebrando, enfim, tem alguma coisa, então você identifica no começo alguma coisa errada no seu processo. A regra 4 é que você tem 14 ou mais pontos consecutivos que eles se alternam acima e abaixo da média. Um depois do outro. Então você tem um ponto acima da média, o próximo está abaixo da média, o outro está acima da média, o outro depois abaixo da média. Essa oscilação, assim, ela indica uma imprecisão no processo muito grande. Então pode ter, o seu processo pode estar muito impreciso ou imprevisível. Ou seja, você pode estar começando um processo de perda de controle ali, né, do seu processo de produção ou de qualquer coisa. Se você está, por exemplo, fazendo isso para controlar a sua perda de peso, está calculando o seu peso, você pode estar, de repente, perdendo o controle disso aí. A regra número 5 é que você tem 2 ou mais pontos dentre 3 consecutivos. Você tem 3 pontos consecutivos, desses 3 você tem 2 ou os 3 que eles estão além de 3 desvios padrões da média e na mesma direção, ou seja, com 3 desvios padrões da média, só que acima da média, ou 3 desvios padrões abaixo da média. Também é uma tendência de que os seus resultados estão começando ali a sair de controle. Então, seu processo de produção está começando a sair de controle. A regra é 6, estamos chegando no final, são só 8, que você tem ali, você pegar 6 pontos consecutivos, desses 6, 4 estão acima de um desvio padrão da média. Então, se, sei lá, o valor média é 5 e o desvio padrão é 1, então você tem, de 6 pontos consecutivos, pelo menos 4 deles estão, sei lá, por exemplo, acima de 6 ou abaixo de 4, por exemplo. Né? Tudo do mesmo lado, ou seja, os 4, ou eles estão os 4 acima da média ou os 4 abaixo da média, não pode variar um acima e outro abaixo, tá? Então, no caso, esse problema é o mesmo que a gente identificou na regra 5, que existe uma tendência do processo estar entrando numa crescente ali para perder o controle total. A regra 7 é que você tem 15 pontos consecutivos e todos eles estão dentro de um desvio padrão, que é uma coisa que seria maravilhosa. Você tem todos os seus pontinhos ali, no caso que são 15 consecutivos, todos os seus pontinhos eles estão de um desvio padrão, ou para baixo ou para cima, ou seja, é uma variação esperada, mas o negócio negócio é tão, tão bonito que ele é quase impossível de acontecer. Por mais que o seu processo esteja controlado, vai ter um saquinho ali de feijão que vai sair um pouco a mais ou um pouco a menos. Isso é o normal, porque você não consegue controlar todas as variáveis. Se está tudo muito perfeitinho, pode ser de fato que não tem nenhum problema e seu processo de produção é maravilhoso, ou pode ser que haja uma fraude, ou um problema na leitura dos dados, ou mesmo uma fraude nas métricas. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. E a última regra é que, se você tem ali 8 pontos consecutivos, a última regra é 8, né? Você tem 8 pontos consecutivos e nenhum deles estão dentro dessa faixa ali de até no máximo um desvio padrão da média. Todos eles estão além disso. Então, o que pode acontecer é o seguinte, os seus dados podem estar corrompidos, é uma possibilidade, ou eles vêm de fontes diferentes, sei lá, você está medindo de manhã, você usa uma balança para medir, de tarde você usa outra balança para medir o peso, e essas balanças, elas estão, uma está desregulada, ou enfim, algum problema assim, então isso pode indicar esse tipo de problema, né? Então, essas são as 8 regras. Eu falei que ia ser rapidinho, foi rapidinho. Como é que se aplica isso no seu dia a dia? Por exemplo, no seu trabalho. Você trabalha com dado de qualquer tipo de dado, mesmo que não seja nada a ver com controle de qualidade, que tal você pegar a sequência desses dados? Sei lá, pode ser notas de aluno, pode ser qualquer coisa. Controle de caixa, contas a pagar, qualquer coisa. Pega a sequência desses dados e vê se essas regras se aplicam. De repente você monta aí um relatóriozinho, vai mostrar pro seu chefe, pro seu coordenador e tal. E aí você vê, chega com um embasamento estatístico bacana ali. Imagina como é que isso vai representar um crescimento para como a empresa vê as suas métricas. Uma métrica nova que o pessoal não conhecia, e até para a sua carreira, o seu aprendizado e mesmo, enfim, para a sua imagem diante da empresa. Muito interessante. Uma outra ideia, você pode usar isso como uma ferramenta para detectar fraude, por exemplo, né? Uma das ferramentas que você pode usar. Então, imagina que, sei lá, você tem um professor, um gestor escolar, você é um professor, um gestor escolar, você pode pegar as notas dos alunos ou notas de uma turma e você vai analisá-las no decorrer do tempo aí, aplicando essas regras, ver se ela cai alguma regra, você pode olhar, isso aqui está estranho, será que não está tendo alguma fraude? Será que, sei lá, não tem um aluno passando cola para todo mundo? Será que não tem um professor para melhorar a sua métrica que está passando o gabarito da prova ou está sendo muito bonzinho na correção? Enfim, dá para você identificar esse tipo de coisa, né? Você pode usar nos seus gastos pessoais, nas suas finanças ali mês a mês, controlando, e você começa a identificar, por exemplo, quando você começa a perder o controle das suas despesas, antes daquilo virar uma bola de neve e você não ter mais como voltar atrás. Ou você está, de repente, querendo perder peso. E aí você quer, por exemplo, contar a caloria de todas as suas refeições, ou você quer medir o seu peso ali todo dia. E se você fizer isso, meça o peso sempre ali mais ou menos no mesmo horário, né, para não dar essa variação. Aí você vai anotando o peso todo dia e vai vendo, depois de 15, 20 dias, se aplica essas regras, que aí você pode ver se as chances da sua dieta dar certo ou se de repente ela já está indo errado por agora, enfim. Enfim, você tem dados, você pode aplicar isso daí, então é um conceito interessante. Mas se você veio para este episódio pensando em Nelson Mandela, eu não vou deixar você decepcionado, eu vou dar só um gostinho aqui rapidinho. Primeiro, tem um conceito, se você pesquisar lá sobre essas regras de Nelson, provavelmente o que você vai achar nas primeiras páginas do Google são uma coisa chamada as regras do Mandela, de fato o Nelson Mandela, não o Lloyd Nelson, que a gente falou aqui. Vou falar o que é isso rapidamente, porque isso daria um episódio gigantesco. E não tem nada a ver com ciência de dados, mas vamos falar um pouquinho aqui. Elas são regras que foram criadas, né, pela ONU ali no final do século passado e depois no início do século também, que essas regras elas tratam do tratamento que é minimamente aceito ou minimamente decente para pessoas encarceradas, para presos, né? Esse documento é de 95, como eu falei, porque ele foi criado inicialmente lá na África do Sul, quando o Nelson Mandela era presidente. E essas regras falam de coisas, por exemplo, alguns exemplos, respeito à dignidade, ao valor e o valor inerente, né, do ser humano, direito que ele tem a serviços médicos e de saúde, uma investigação imparcial de todas as mortes que acontecerem de pessoas que estiverem sob a custódia do Estado, né, morte dentro da prisão, direito à assistência jurídica, etc. Enfim, a gente vai colocar no post do episódio um link lá pro PDF, se você quiser ler isso com mais detalhes. E outras coisas também a gente vai colocar o link aqui. E uma outra coisa que também pode ter chegado, se você pesquisou sobre esse assunto, é um negócio chamado efeito Mandela. Efeito Mandela é uma coisa que dá um episódio do Variando só para isso. E provavelmente todo mundo já ouviu falar nisso daí. Mas basicamente, hoje em dia isso é menor em relação ao Mandela em si, mas o nome manteve. Mas antigamente, quando o Mandela ainda era vivo, ou mesmo um pouco depois da morte dele, você perguntava para as pessoas, quando é que você acha que o Nelson Mandela morreu, né? A maioria das pessoas, ou muita gente, falava que ele tinha morrido ali nos anos 80, nos 1980, quando ele estava preso lá na África do Sul. Inclusive tinha gente que lembrava do funeral dele, tinha gente que lembrava do discurso da viúva clamando por justiça, falando que o absurdo ele ter morrido na prisão, tinha gente que falava que foi a morte morte dele, que causou o fim do apartheid, tinha gente que lembrava de vários detalhes bem específicos daquilo dali. Só que tem um porém, isso nunca aconteceu. Mandela não morreu na prisão nos anos 80. Ele foi solto, ele separou, ele casou de novo, ele foi eleito presidente, enfim, aconteceu um monte de coisa. Teve presente na Copa do Mundo, que foi feita na África do Sul, enfim, ele só foi morrer em 2013, muitos anos depois do que o pessoal achava que ele tinha morrido. Então, como é que as pessoas têm essas memórias? Isso é o que a gente chama de falsas memórias coletivas, tá? Ou, como a gente chama, que é conhecido hoje em dia não popular, o efeito Mandela, por causa dessa questão da morte dele, né? Então, basicamente, a pessoa que fala essas coisas, elas não estão mentindo. Algumas pessoas, inclusive, elas passam por um detector de mentira e elas conseguem passar, elas acreditam de fato naquilo, né? Então, provavelmente, sei lá, alguma pessoa fala alguma coisa, ah, eu lembro, Mandela morreu tal coisa, ou Mandela estava preso. Aí a outra fala, ah, muitas pessoas morrem na prisão. Aí uma terceira pessoa juntou essas duas características. Aí outra pessoa viu um discurso de uma outra pessoa que o marido foi morto e aquilo vai virando um telefone sem fio. No final, chega a história completamente deturpada e aquilo, coletivamente, todo mundo acredita que aquilo aconteceu mesmo ninguém tendo lembrança disso. E tem vários exemplos disso, né? Por exemplo, todo mundo acha que o Darth Vader, naquela cena clássica do Star Wars, do segundo filme, que ele fala assim, Luke, I am your father, né? Luke, eu sou seu pai. Só que ele não fala isso. Ele fala assim, ele pergunta, né? O que falaram, o que fizeram com seu pai? A Luke fala, ah, eles falaram que você o matou. Ele falou, não, eu sou o seu pai. Então, a frase dele é, no, I am your father. Ele nunca fala Luke, I'm your father. É diferente a fala. Então, isso é um exemplo do efeito Mandela. Outra, no Senhor dos Anéis, o Gandalf, ele não fala, tem a frase, vou falar em inglês aqui que ficou mais clássica, ele não fala run, you're fools, naquela hora que a ponte tá caindo e tal, enfim. Ele fala fly, you're fools, né? Ele fala, não fala run, corra, ele fala fly, né? Voe. Esse aqui é clássico. As pessoas lembram muito que nos atentados do 11 de setembro, muita gente fala que estava assistindo o desenho do Dragon Ball Z e aquilo foi interrompido pelo plantão da Globo e apareceu a notícia lá do avião chocando contra as torres. Só que não foi assim que aconteceu. O ataque foi reportado às 9:30 da manhã e o desenho só foi entrar no ar 2 horas depois. Então as pessoas têm essa memória. Tem gente que lembra, exatamente. Tá vendo? Tem gente que lembra do episódio e foi interrompido em tal parte do episódio, enfim. Outra coisa, sem pesquisar na internet, qual que é a cor do rabo do Pikachu? Sabe o Pikachu? É todo amarelo ou ele é amarelo com uma faixinha preta? Você acredita que quando perguntado isso, a maioria das pessoas fala que ele é amarelo com uma faixinha preta? Mas não, ele só é amarelo, todo de amarelo. Outra coisa, no filme da Disney, o clássico lá, da Branca de Neve e os Sete Anões, o que que a Rainha Má fala pro espelho? Todo mundo pensa que ela fala, espelho, espelho meu. Não, ela fala, mágico espelho meu, né? Ela fala outra frase. Inclusive em inglês também, né? Que o pessoal fala, acho que ela fala, mirror, mirror on the wall, né? Off the wall. Só que ela fala, magic mirror, of the wall, enfim, ela não fala, a frase é diferente, mas todo mundo tem essa mesma concepção. E a última que explodiu minha cabeça quando eu li, é que na música We Are The Champions todo mundo acha que o Freddie Mercury encerra We Are The Champions of the World, mas não é. Não é. Ele encerra só com We Are The Champions. Esse Off The World, ele não fala isso no final. Ele fala isso no meio da música. E, enfim, tem, na verdade, uma versão, porque quando eles lançaram o Greatest Hits, né, os maiores sucessos do Queen e tal, essa música ela tinha duas versões, com esse Off The World e sem, ali no meio, né? E teve uma versão ou duas versões só dessas que eles lançaram. Que eles lançaram assim, qual era a versão mais popular em cada um dos mercados, né? Então, eles lançaram, acho que só uma ou duas que tinham essa versão com essa frase Off The World, não no final, mas no meio mesmo. E aí todo mundo achou que era no final, que a música encerra assim. É tanto que quando você escuta a música, escute agora, no final, você tá esperando esse Off The World, ele não acontece, dá um choque assim. Então, são exemplos e tal. Mas eu não vou falar disso, que isso dá um episódio só pra isso. Mas é só pra dar um gostinho pra você ver aqui e não ficar decepcionado, que você tava esperando outra coisa nesse episódio. E se você tava esperando outra coisa, eu acho isso muito legal. Quer dizer, que você aprendeu alguma coisa nova hoje, né? Se você chegou até aqui. É isso então por hoje, gente. Como recado final, peço que vocês visitem o nosso site, o intervalodeconfiança.com.br. Nos siga nas redes sociais. Ajude a nos divulgar, né? Isso é muito importante. A gente tá com muita iniciativa bacana que você pode saber mais indo no nosso site ou nas nossas redes sociais. Quer ver um exemplo? Os nossos gráficos de audiência, o nosso BI, né, do intervalo de confiança, que é feito pela ferramenta Tableau, você pode ver de forma gratuita, sem precisar instalar nada ali pelo browser mesmo, do seu celular ou do computador. Mas tem também uma novidade interessante que a gente está falando aqui agora em primeira mão, que é o nosso Clube do Livro, que está prestes a começar a primeira turma, também absolutamente de graça, mas com vagas limitadas, que é basicamente um grupo de estudos. A gente vai pegar um livro, não técnico, não pesadão com equação, mas um livro mais tranquilo, light, para poder estudar alguns conceitos legais de dados e tal. É, então, quer saber dessas iniciativas? Siga aí a gente ou no Twitter ou no Instagram ali, com @econfpod, ou procure na página Intervalo de Confiança no Facebook, mas de preferência ali é Twitter e Instagram, onde que a gente está mais interativo. Ou também pode entrar no nosso site lá no intervalodeconfiança.com.br, obviamente o Confiança sem cedilha, né? Confianca. Então, mais uma vez, eu sou o Igor Alcântara e você pode saber mais sobre mim também no meu site pessoal, o igoralcântara.com.br. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.